Parashá dessa semana é Parashat Terumá. Parashat Terumá começa uma sequência de algumas parashiot que vão falar sobre a construção do Mishkan, do tabernáculo, dos seus utensílios, das roupas dos Kohanim, que é, na realidade, já uma introdução para o próximo livro da Torá, o terceiro livro da Torá, que fala sobre as oferendas, sobre o serviço dos Kohanim. E na nossa Parashá, em primeiro lugar, Moshe Rabbeinu faz um... Deus dá uma ordem para Moshe, para fazer uma coleta. Ele não faz a coleta, é mais para frente. Mas ele tem a ordem de fazer uma coleta, arrecadar do povo uma série de materiais que vão ser necessários para confeccionar o Mishkan no tabernáculo. E aí a Torá fala sobre todos os utensílios praticamente. Fala sobre a arca sagrada, a Aron HaKodesh, a tampa que tinha em cima dele, sobre a mesa dos pães, sobre a menorá, sobre todos os tecidos que cobriam o Mishkan, sobre as paredes do Mishkan, como que eram feitas, eram colunas e como que se juntava elas e se prendia uma na outra. E mais para o final da Parashá, a Torá fala sobre o Mizbeach, o grande altar, e finalmente sobre o pátio que tinha em torno do Mishkan também, como que ele era feito. Então tem todos os mínimos detalhes aqui do Mishkan. Quando o Hashem fala para fazer a menorá, nossos sábios trazem no Talmud e nos Midrashim que Moshe Rabbeinu teve uma complicação, uma dificuldade em fazer a menorá. E por isso, Hashem falou para ele, o Rashi até traz isso, você joga no fogo um bloco de ouro e o resto deixa comigo que eu vou cuidar para sair a menorá do jeito que tem que ser. O que é curioso, em primeiro lugar a Torá diz assim, Ur'eh va'aseh, veja e faça. Por que que Deus apresentou ao Moshe como é a menorá? Hashem mostrou a menorá para o Moshe. Existem algumas coisas que o Moshe teve dificuldade de entender o que Hashem está falando, e Hashem mostrou uma imagem para ele entender. Ur'eh va'aseh, Hashem fez aqui uma apresentação de como tem que ser a menorá. 3D, para ver como que é a menorá. Para que mostrar para o Moshe como se faz a menorá, se o Moshe não sabe como fazer e não vai acabar fazendo, no final das contas quem vai fazer é Deus. Então para que mostrar para ele como que é a menorá? Já entregam a menorá pronta, acabou. Por que mostrar primeiro para ele como que é? Depois o Moshe, mas peraí, como é que eu vou fazer? Então põe um bloco de ouro no fogo e eu, Hashem, vou cuidar do resto. E é interessante aqui que o Baal HaTurim traz. O Baal HaTurim muitas vezes faz comparação de palavras que aparecem poucas vezes em todo o Tanakh, todos os 24 livros sagrados. E aqui ele faz uma comparação. Ele diz que essa palavra Ur'eh, e veja, aparece apenas 3 vezes em todo o Tanakh. É, só entre parênteses para constar, o Baal HaTurim viveu há mais ou menos 600 anos atrás. Mais ou menos. Entre 600 e 700 anos atrás. Quer dizer, antes da era do Google, antes da era de fazer busca, search em computadores. O Baal HaTurim tinha uma visão incrível de todo o Tanakh. E como é sabido que até mais do que isso, essa explicação que ele fez, o Baal HaTurim, foi escrito em uma noite. Ele teve uma inspiração divina, sentou e escreveu sobre a Torá inteira, o Baal HaTurim, essa explicação. Então ele traz que Ur'eh aparece 3 vezes em todo o Tanakh. A primeira vez, aqui. A outra vez, aparece no Tehilim as outras 2 vezes. Uma vez. Parece no Teilim 139, onde lá está escrito: Ur'ein derech otzev biun cheni bederech olam. E veja se o meu caminho está errado e me direcione para o caminho da eternidade. E outra vez aparece no capítulo 128. Ur evanim levanecha. E veja, filhos, para os seus filhos, shalom al Israel, paz sobre Israel. O Bala Turim faz uma comparação. Diz qual a conexão entre esses três. Ele diz, se você vê que você fez um erro, ur'e, in derechot, se você vê que você está num caminho errado, então você vai vir para o Beit HaMikdash, para lá poder rezar e pedir para Deus, e fazer as oferendas e tal, para pedir perdão para Deus. E se você fizer assim, então outro versículo, ur'e, vanim levanecha, você vai ver filhos para os seus filhos. O Shemen HaTov, o livro Shemen HaTov, traz aqui uma explicação também muito interessante da ligação desses três e respondendo a nossa pergunta inicial, por que Deus precisa mostrar para Moshe como que se faz, se não é ele que vai fazer no final das contas. O ser humano tem a necessidade de sonhar, almejar, esperar por um caminho bom, por fazer coisas boas. Ele precisa imaginar o que ele pretende na vida e ter vontade do que ele quer fazer e como ele quer fazer. É verdade, às vezes, quer dizer, tem aqui alguma dificuldade, como é que eu vou conseguir fazer? Mas você precisa sonhar. Sonhar alto para coisas positivas, coisas boas, coisas interessantes, coisas que vão beneficiar os outros. E você precisa pensar nessas coisas. Ah, mas espera aí, é uma coisa que é impossível, é dificílima, não interessa. Sonhe. Pense como eu posso fazer essa coisa boa. Depois que você tiver uma ideia de como fazer, depois que você vai ter uma imagem do que você pretende, aí você consegue rezar para Deus e pedir auxílio. E pedir para Deus, olha, eu gostaria muito de poder fazer isto. Eu gostaria muito de conseguir, por exemplo, dar um exemplo, estudo. Eu gostaria muito de conseguir estudar esse determinado livro de Torá. Eu sei que é algo muito difícil, mas deixa eu imaginar assim que eu vou conseguir. Eu vou estudar, eu vou fazer cada dia um pouquinho, eu vou conseguir chegar lá. Depois que você tem um esboço daquilo que você pretende, aí você reza para Deus e pede: Deus, por favor, me ajuda a conseguir fazer essa coisa boa. Me ajuda a conseguir estudar esse livro. E aí Hashem ajuda a pessoa a chegar lá. E por isso há a necessidade de Hashem primeiro mostrar para o Moshe o que é para fazer. Né? Joga no fogo. Não, primeiro imagine o que você tem aqui a fazer, uma menorá, todos os mínimos detalhes de como ela deve ser feita. Agora que você imaginou, tenta fazer. Aí o Moshe começa a tentar e vem: está difícil aqui, Hashem, me dá uma força. Aí Hashem dá uma força e o negócio sai. Diz o Shemen HaTov, quando se trata do comportamento da pessoa e quando se trata da educação dos filhos, são duas coisas que nós temos uma dificuldade muito grande. Nós não temos como imaginar o dia de amanhã. Vem a Torá e compara com esse ur'e. Veja. Veja significa que você precisa imaginar aquilo que você espera. O que você espera dos seus filhos? Qual a imagem que você tem que você quer passar para os seus filhos? Qual a imagem que você pretende de você mesmo? Como você pretende se comportar? O que você espera de si? Desenhe, esboce. Depois que você imaginar aquilo que você pretende, de você, dos seus filhos, agora reza para Deus para Deus te ajudar a poder concretizar isso. Ureva ase, agora sim, depois que você vê a coisa, depois que você imagina como que é uma menorá, tenta fazer. Põe na prática. Se vai ter dificuldade, não tem problema. Pede para Deus te ajudar. E Hashem vai te ajudar a conseguir concretizar. Na nossa paraxá também, está falado sobre a parochet, a cortina. Tinha uma cortina que ficava na frente do Aron, da Arca Sagrada. A Arca Sagrada era como se fosse uma caixa de madeira revestida de ouro, por dentro e por fora. E ela ficava no Kodesh HaKodashim, na área mais reservada do Mishkan. Na frente, para separar entre a área mais reservada da Kodesh HaKodashim do Kodesh, tinha uma parochet, tinha uma cortina. E nossos mestres aprendem daqui o costume do povo de Israel, de gerações e gerações e gerações, de se cobrir o Aron HaKodesh da sinagoga com uma cortina. Isso é tão forte, esse costume, que mesmo que tenha uma porta no Aron HaKodesh, que é uma porta muito bonita, o ideal é que na frente dessa porta haja uma cortina. Pode fazer uma cortina linda, mas uma cortina. Porque a cortina no Mishkan era o que fechava a arca sagrada que tinha a sua tampa. E daí que nas sinagogas temos sempre a parochet na frente do Aron HaKodesh. Queria compartilhar com vocês uma história muito bonita da parochet, da cortina. Nos Estados Unidos, em Nova York, num dos subúrbios de Nova York, tinha uma pequena sinagoga. Sinagoga chamada Torat Israel. Uma sinagoga que os primeiros imigrantes rezavam lá. E devagarzinho, a comunidade desse subúrbio diminuiu bastante. A maioria das pessoas foram falecendo, já eram muito idosos. E no final das contas, chegou um dado momento que a sinagoga acabou fechando. E assim ficou fechada durante muitos e muitos e muitos anos. Estamos falando 40 anos a sinagoga fechada. Até que chegou um rabino nesta área, chamado Rabino Alexander Rubin. Esse Rabino Alexander resolveu que ele vai reabrir essa sinagoga. Tinha ainda judeus morando nesse subúrbio. E até depois de 40 anos, muitos vieram morar lá. Ele resolveu que vai reabrir essa sinagoga. Ele conseguiu a chave da sinagoga. Entrou, e logicamente que ele encontrou uma sinagoga, depois de 40 anos fechada. Precisava de uma reforma, uns cuidados. E ele decidiu que a sinagoga vai ser aberta para a leitura da Megilá. Vamos começar com a leitura da Megilá. E assim ele tinha umas 2, 3 semanas para arrumar a sinagoga. Ele contratou as pessoas para virem lá. E tinham que pintar a sinagoga, e precisavam consertar janelas, consertar o Aron HaKodesh, que também estava meio caindo aos pedaços, as cadeiras tinham muitas que precisavam de conserto. E assim ele deu uma arrumada. Só que quando faltava poucos dias para Purim, teve uma nevasca muito forte. E os operários ficaram impossibilitados de vir terminar os últimos acertos. E o rabino foi lá, 2 dias antes de Purim, para ver se vai dar para abrir de fato a sinagoga. Quando ele entrou na sinagoga, ele viu que o Aron HaKodesh, por conta de uma janela que não estava bem fechada, ainda não estava bem consertada, provavelmente por isso ela abriu com a nevasca, e acabou batendo no Aron HaKodesh e fez um buraco na madeira do Aron HaKodesh. O Rabino ficou pensando, sabe, o resto está tudo razoável, mas o Aron HaKodesh assim feio, um rombo, um buraco no Aron HaKodesh, e não dá tempo de consertar e nem de fazer nada. Ele ficou preocupado, pensando como que eu posso resolver isso. Ele saiu da sinagoga. Estava voltando para sua casa quando ele passou na frente de uma pessoa que tinha uma barraquinha lá na rua e estava vendendo umas coisas para casa, utensílios de casa. Ele olhou e viu, chamou a atenção dele, e tinha lá uma toalha de mesa, muito bonita. Era uma cor, assim, um branco, meio bege. E no meio dessa toalha tinha um Maguen David bordado, com azul, turquesa. Era muito bonita. E ele teve a ideia. Não tenho agora como arrumar uma paróquia, uma cortina para Aron HaKodesh. Então vou comprar essa toalha e pendurar lá. Porque a cortina que tinha estava também, depois de 40 anos, não sobrou muita coisa dela. E assim pelo menos vai cobrir o buraco da Aron HaKodesh. E a gente vai poder começar e depois com o tempo vamos arrumar uma doação e fazer uma cortina. O Rabino comprou a toalha. Correu para a sinagoga, pendurou a toalha, viu que ficou bem bonito. E saiu na rua e começou a anunciar que de fato, Purim, vamos começar a reabrir a sinagoga. Andando na rua, ele vê uma senhora que tropeçou e deixou as cestas com compras caírem no chão. Ele foi lá rápido, ajudou ela e levantou as coisas e colocou nas cestas. E falou para ela: é, minha senhora, nós estamos reabrindo a sinagoga aqui, a Avodat Torat Israel, desculpa, Torat Israel, estamos reabrindo a sinagoga. E a senhora também está convidada para vir lá em Purim. Aí ela falou: puxa, legal, já ouvi falar dessa sinagoga, eu sou nova aqui no pedaço, mas já ouvi falar dessa sinagoga que está fechada há muito tempo, né? E legal que o senhor está reabrindo. E ela então falou: olha, se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito contente. Até porque eu sei costurar bem. Então, se o Rabino quiser, eu posso até fazer, de repente, uma paróquia, uma cortina para o teu Aron HaKodesh. Será que está precisando? Aí o Rabino falou: uau, minha senhora, se a senhora de fato puder costurar para nós uma paróquia, uma cortina para o Aron HaKodesh, vai ser algo maravilhoso, porque de fato estamos sem, mas vem comigo ver na sinagoga para ter uma ideia, uma noção. E ela foi com ele. Quando ela entrou, ela olhou para essa toalha e ficou vidrada e começou a ficar pálida. E o Rabino falou: o que foi, minha senhora, está tudo bem? Ela se sentou. Falou: Rabino, dá uma olhada, por favor, se nessa toalha ali pendurada tem bordado embaixo as letras EBG. E o Rabino foi e olhou na base lá, na barra da toalha, e de fato tinha EBG. Ele disse: sim, tem. E ela começou a suar frio e começou a passar mal. O Rabino falou: o que está acontecendo, minha senhora? Ela disse: incrível. Eu logo reconheci. Essa toalha eu bordei há 20 anos atrás na Polônia. Para nossa casa, era a toalha que a gente usava na nossa casa. Quando começou a guerra, o meu marido me obrigou a ir para o lado polonês de Varsóvia com documentos falsos, e me refugiar e me esconder lá na casa de pessoas não judias. E assim, eu fui de fato e me escondi lá. E quando terminou a guerra, eu fui procurar pelo meu marido e descobri que ele foi levado para um dos campos. E nunca mais soube notícias dele. E eu estou muito emocionada de entrar aqui e ver na sinagoga, nos Estados Unidos, a toalha que era da minha mesa. Como que o senhor tem isso? Ele disse, eu comprei aí, encontrei um rapaz que vendia, eu comprei essa toalha. O Rabino falou, então, a senhora quer levar a toalha? Uma lembrança de família, e a senhora está lembrando do seu marido, a senhora quer levar de lembrança a toalha? Ela disse, não, deixa. Depois eu pego. Deixa ela pendurada aqui. Vocês estão precisando, deixa ela pendurada aqui. Quando eu fizer uma cortina para o Arona Kodesh, aí se o senhor quiser me dar ela, eu vou ficar muito satisfeita, muito contente. E o Rabino, então, falou, sabe uma coisa, minha senhora, eu vou te dar carona. E levar ela para a casa dela. De carro, com as cestas e tudo. Chegou a primeira noite. Chegou a noite de Purim. Leram a Megillah e foi muito legal. As pessoas do bairro vieram para a reabertura da sinagoga. Quando terminou a reza, todo mundo estava saindo da sinagoga. E o rabino observa que tem um senhor que está sentado com lágrimas nos olhos. O rabino se aproxima e diz, que foi meu senhor? E ele olhando para a cortina, fala, rabino, sabe, eu estou muito emocionado. O rabino falou, o que está te emocionando tanto? Ele disse, essa cortina do Arona Kodesh aqui, me lembra muito a toalha que a minha querida mulher fez lá na Polônia, que a gente usava em casa, uma toalha muito parecida com essa parochet. O rabino disse, mas onde está sua esposa? Ele disse, olha, eu não sei. Eu tinha mandado ela fugir com documentos falsos. E depois da guerra eu fui lá verificar o que está acontecendo e as pessoas lá na região, vizinhos lá, moradores daquele pedaço, me disseram que a Gestapo levou-a. E eu nunca encontrei ela. O rabino falou para ele, será que você, o senhor, gostaria de vir comigo? Eu vou lhe levar para a casa da senhora que fez esta cortina. E assim o rabino levou esse senhor. Acompanhou ele, ajudou ele a subir no apartamento daquela senhora. E com lágrimas nos olhos, ele assistiu o reencontro do casal.